Muito bem, estamos no ar com o nosso debate de hoje e, como nós já vínhamos anunciando, esse debate tem a presença de representantes da empresa Beck de Souza Engenharia. Eu recebo aqui nos estúdios a Gabriela Lisboa, que é assistente socioambiental da empresa, e estão aqui conosco também Paulo Guimarães, que é engenheiro da Beck de Souza, William Guimarães, que é engenheiro da Compesa, e, como nós informamos também, a nossa produção estava buscando contato com alguém da Compesa, temos a presença do William, e houve uma sinalização, a produção conversou com o Roberto Tavares, e nós vamos ter a participação, o Roberto Tavares, que é presidente da empresa, vamos ter também a participação do Fernando Lobo, que é o diretor da Compesa para o Sertão de Pernambuco. O que a gente vai discutir aqui já é de amplo conhecimento de todos. Ontem nós fizemos, inclusive, concluímos um levantamento com os nossos ouvintes das demandas relacionadas ao trabalho da empresa MAF, que está realizando a obra de saneamento em Afogados da Engazeira, que nos últimos dias nós da Rádio Pajeú percebemos, como canal da população, um aumento na demanda das reclamações de algumas questões pontuais relacionadas ao trabalho da MAF, né? Vínhamos buscando contato com a própria MAF. Vocês lembram, no processo inicial, houve uma busca maior de contato com a MAF e depois não só se pactuou, como se confirmou que esse retorno à comunidade seria feito pela empresa Beck, que é a empresa fiscalizadora. Nós tivemos um contato, inclusive conversamos com a própria Gabriela, acompanhamos ao vivo a audiência pública realizada na Câmara de Vereadores, tivemos também a participação do William Guimarães e conversando, discutindo o andamento dessa obra, né? E também chegamos a conversar mais recentemente com o Paulo Guimarães, foi quando firmamos esse contato, essa conversa, para justamente configurar, né, essa ponte entre a sociedade e a empresa Beck, né, que aceitou participar do debate, se disponibilizou diante dos pontos que nós levantamos com os ouvintes, com a população, e a data era de hoje, e eu quero agradecer muito à empresa por ter atendido o nosso convite, disponibilizado a ter esse contato, né, para debater esses temas. Quem ligar, o que eu quero informar é o seguinte: se você ligar durante o debate, nós vamos anotar todas as demandas e ao final do debate nós encaminharemos para a empresa, porque nós pactuamos também, até para que as coisas tenham um andamento que facilite, que proporcione o melhor encaminhamento. O que foi levantado até ontem, nós abrimos o dia ontem, o telefone para que a população se manifestasse, tudo que foi levantado ontem nós apresentamos presencialmente à empresa, entregamos em mãos à Gabriela para a gente debater hoje, para que a empresa responda como está acompanhando essas demandas. E o que for levantado durante o debate de hoje, após o debate, nós entregaremos da mesma forma para a empresa acompanhar, certo? Então, a Gabriela ficou designada para falar, mas eu sei que, obviamente, dependendo do andamento, a gente pode ter a participação do William, do próprio Paulo, a quem agradecemos. Primeiro, Gabriela, como é do seu conhecimento, nos últimos dias houve uma demanda maior de reclamações aqui na emissora em relação ao trabalho, ao serviço prestado pela empresa MAF nessa obra de saneamento. As questões você já teve conhecimento, nós já lhe entregamos. Na sua avaliação, o que, que aconteceu? A BEC reconhece que houve realmente um aumento de problemas na execução. Que avaliação você faz desse aumento na procura à imprensa, especificamente à Rádio Pajeú, para reclamações sobre a execução da obra? Prazer tê-la conosco, muito obrigado.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Então, para a gente, nós achamos que houve uma redução, já que, de reclamações, já que nós disponibilizamos um telefone específico para fazer, para o pessoal, para a população fazer essas reclamações. Então, se houve um aumento na rádio, então isso não chegou até nós, entendeu?
Agora, a gente eventualmente enviava essas questões. A questão é que o que você está colocando? O caminho ideal, que seria o caminho legal para a empresa, não chegou.
Isso, o caminho ideal que a população faz para que essas reclamações cheguem na gente, para que a gente consiga resolver, é que liguem no telefone que a gente disponibiliza, que é o 3838-2730.
Uhum. Agora, considerando nossa cultura, que as pessoas procuram muito a imprensa, isso, por exemplo, essas demandas que nós encaminhamos, de que forma a empresa vai lidar com elas, com essa pauta que nós fornecemos,
Gabriel? Então, todas as reclamações levadas para a gente vai repassar para a MAF, que vão ser acompanhadas pela gente, a resolução desses problemas. Então, nenhuma reclamação que é chegada a gente deixa para lá. Então, todas as reclamações que chegam para a gente repassa para a MAF e são acompanhadas a resolução desses problemas.
Uhum. Agora, quando, em março, houve houve a formação de uma espécie de comissão de monitoramento, né? Vocês têm conhecimento que tinha vários entes, a Prefeitura, a MAF, a BEC e a Compesa. E foi firmado um compromisso de que essa comissão, inclusive a Câmara também, que tem uma representação, foi firmado um compromisso de que houvesse reuniões periódicas de acompanhamento, o que seria um caminho para que a BEC, por exemplo, tomasse um outro caminho para que a BEC, que também conhece, tomasse conhecimento do aumento dessa demanda, já que a Prefeitura tem conhecimento desse aumento, a Câmara atesta que houve um aumento de reclamações. Então, essa comissão de monitoramento, ela continua se reunindo? Como é que está esse trabalho?
Sim, a comissão continua se reunindo. São feitas essas reuniões, são criados cronogramas, essas reuniões são realizadas com o secretário de infraestrutura, com o representante da Casa Legislativa, com a Codevasse, com o PESA, a construtora e a BEC, né? Onde nessas reuniões são colocados os problemas, são discutidos e estabelecidos prazos para essa execução.
Uhum. Então, essa comissão que tem, por exemplo, como você falou, prefeitura, infraestrutura, que tem a Câmara, porque o que eu quero dizer é o seguinte: Câmara e Prefeitura constantemente eram abordados pela comunidade também, cobrando, olha, cadê a Câmara, o que a Câmara pode fazer dentro desse aumento de demanda, o que a Prefeitura pode fazer. Eles não colocaram isso nas reuniões do aumento dessa demanda, William? Bom dia.
Foram repassados, a gente sempre está tendo até contatos, sim, fora dessa reunião de monitoramento, já com os secretários, tudo, para poder até melhorar a convivência nossa, uhum, com o pessoal, e o contato também que a gente já tem maior em relação a isso daí. Mas está sempre tendo esse contato. Algumas demandas são repassadas, outras a gente fica sabendo e procura a prefeitura até para poder ajudar a nós a resolver esses problemas, mas está, uhum, tendo sempre esse contato.
Então, esse trabalho tem sido, digamos, permanente.
Isso.
Uhum. Nós tivemos um vereador que integra essa comissão, que veio ontem à Rádio Pajeú. Ele é o vereador Igor Mariano e, inclusive, a partir da posição dele, foi feita uma nota para a imprensa, o vereador, inclusive, defendendo que a prefeitura, usando o que seria o poder de embargo, de polícia que tem, né, que interrompesse a obra enquanto essa demanda reprimida de questionamentos não fosse solucionada pela empresa MAF. E ele disse o seguinte, abre aspas, quem tem poder para realizar isso, para fazer isso, é o prefeito. E fez críticas à empresa BEC, dizendo que a empresa seria inoperante, palavras do Igor, dizendo que a Câmara está fazendo a parte dela, mas que não pode fazer além disso. O que é que a empresa, o que é que a BEC de Souza diz em relação ao que colocou o vereador Igor?
Bom dia.
Bom dia, Paulo.
É o seguinte, é importante deixar claro que houve uma mudança de administração, uhum, né, por parte da BEC. A gente começou exatamente em meados de maio, início de maio, e todas as demandas que eram colocadas, a gente repassava para a MAF e fiscalizava. É natural que haja uma reação forte, porque uma obra de esgoto é uma obra que causa transtorno, né? Claro. Você chega na cidade, você faz escavação, deixa algumas vezes alguns entulhos num dia para o outro que tem que ser feito, e isso causa um desconforto muito grande. O importante de tudo isso é o seguinte: existe uma preocupação, existe uma determinação de acompanhar essas coisas e fazer com que esses infortúnios diminuam o mais possível, tá certo? Eu acho que o objetivo maior é a gente ver a cidade saneada, tá? Se houver uma decisão de parar a obra, isso vai ser uma coisa assim que alguém vai ter que se responsabilizar por isso. Agora, o objetivo maior da coisa é a gente ver a cidade saneada. É a gente ver o esgoto sendo tratado, tá? E a água sair limpa e poder ser jogada no rio ou no canal, ou onde quer que seja. Eu acho que a gente está com toda a boa vontade do mundo, com todo interesse, a gente está acompanhando. Falhas existem, tá? Essas falhas a gente está tentando minorar o mais possível. Algumas demandas não foram atendidas ainda, a gente está em cima para resolver. Enfim, e a gente está disponível. Mais uma vez, a gente vai colocar aqui, vai disponibilizar aqui o telefone da empresa, e a gente vai colocar, e eu garanto a vocês que todas as demandas vão ser atendidas.
Era isso que eu ia colocar para o senhor. O que a gente sente da comunidade quando participa, e também ouvimos isso do representante da Câmara, e eventualmente temos ouvido de outros representantes. Como o senhor colocou, né, quando a obra foi anunciada, inclusive autoridades locais, a própria Compesa, o próprio Roberto Tavares, quando conversou conosco a última vez, foram categóricos, e a gente também tinha essa impressão de que, obviamente, qualquer obra de saneamento nesses modos, nessa proporção, eles geram transtornos, problemas, desconforto em algum momento. Todas as ruas vão passar por isso. O que, justamente pelo que o senhor está colocando, dentro do que o senhor coloca, de que existem a empresa BEC tem acompanhado junto à MAF e o senhor falou, a gente reconhece que existem problemas, a gente está buscando corrigir. Esses problemas... além do que a gente já esperava que fosse acontecer, esses eventuais problemas, é que me parece que tem motivado esse aumento de reclamações. Quando a gente faz, por exemplo, um levantamento rápido aqui do dia de março, foi antes dessa mudança da empresa, essa mudança a chegada do senhor, inclusive, mas, por exemplo, a empresa MAF prometeu, por exemplo, sinalização vertical, a empresa melhorou. A gente, inclusive, pontuou isso aqui e a população também. Recomposição de calçada em até 7 dias corridos a partir do início da abertura da vala. As pessoas têm nos dito que não, que as coisas ainda não estão como houve o compromisso. Questão de calçadas, a reposição, o material que é utilizado. Então, são vários relatos que indicam isso. A BEC tem cobrado, está cobrando que se equilibre, né, que os transtornos não passem dos que já eram esperados pela comunidade?
Você usou uma palavra muito boa, que é equilíbrio. Tá? Já existe um trabalho na reposição de paralelo, tá, do paralelepípedo. A gente, desde que a gente chegou aqui, nós já verificamos um crescimento na reposição em torno de 40%, tá certo? Existem alguns problemas de fornecimento no caso de lajotas. Nem sempre a gente tem a disponibilidade das lajotas na região. Quando eu falo lajota pré-moldada, então nem sempre tem, tá certo? No caso da cerâmica, existe um diferencial, porque de uma maneira geral, a cerâmica, ela passa no mercado cerca de 1 ano. Então, dificilmente você vai ter novamente aquela cerâmica da sua casa no mercado para comprar. Tá certo? Então, nesses casos, foi disponibilizado os 3 modelos para a pessoa escolher para a gente repor. Logicamente, é preciso que haja agora, a partir de agora, que a gente está tentando recuperar esse tempo perdido, um contato junto com a construtora para dizer, olha, eu quero essa, eu quero aquela ou essa outra, para a gente poder retomar o processo de recuperação das calçadas no que diz respeito à cerâmica.
Essas pessoas que tiveram já a reposição da calçada, mas que reclamam a qualidade do material utilizado, o que elas devem fazer?
Isso tem que ser registrado, isso tem que ser colocado por telefone para a gente, tá? E isso vai ser refeito. Isso aí vocês podem ter certeza.
Bom, eu estou
Tudo que for em termos de má qualidade, que às vezes passa despercebido, vai ser refeito. Isso aí não tenha dúvida.
Eu vou...
E a gente franqueia o telefone nosso para registrar as reclamações, vai ser verificado e vai ser feito. Uhum.
Eu estou agora na ponta da linha com o Fernando Lobo, que é diretor da Compesa, diretor do Sertão na Compesa, né? Inclusive agradecer a ele, agradecer ao Roberto Tavares pela disponibilidade de conversar conosco. Fernando, nós levamos até você conhecimento de como está o debate em torno dessa obra de saneamento aqui em Afogados. Nós estamos aqui com o engenheiro da BEC de Souza, Paulo Guimarães, com a Gabriela Lisboa, que é bióloga e assistente socioambiental da empresa, com o William Guimarães, que é engenheiro, inclusive, da Compesa. E a sua participação é no sentido de buscar saber como é que a Compesa tem acompanhado essa obra e como é que você recebe essa pauta que tem surgido, né, da comunidade através da nossa emissora. Eu quero informar que o Fernando tomou conhecimento também da mesma pauta que a gente ia debater aqui no programa de hoje. Qual a posição da Compesa sobre o andamento e acompanhamento dessa obra, Fernando? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Pajeú. Bom dia aí a todos que estão aí participando do programa, do debate. Eu queria primeiro, Nil, informar a população a importância dessa obra. Eu acho que vocês têm conversado bastante sobre ela. É uma obra que são 185 quilômetros de tubulação que estão sendo assentados na cidade. Com certeza isso traz muitos transtornos e a gente está aqui exatamente discutindo como minimizar esses transtornos, mas o grande ganho dessa obra é para a população. É para a saúde, é para a qualidade de vida da população. Então, eu gostaria de iniciar pedindo a compreensão de todos e que a gente se junte para que essa obra seja o sucesso que a gente espera. A gente espera que a obra seja concluída e que tenha o atendimento de toda a população e que todos fiquem satisfeitos e que a gente proporcione essa qualidade de vida que a gente espera e que a gente trabalha para isso. Quanto às reclamações, eu assim, encaro com naturalidade. Eu tenho 32 anos de Compesa e tenho assim, o costume de trabalhar sempre na área de obras e de operação. Então, hoje eu estou como diretor, mas sou engenheiro da casa e tenho conhecimento assim, desse tipo de trabalho. Nós estamos nos esforçando para atender de uma forma mais rápida possível, porque eu sei que quando está a sua casa, na frente da sua calçada bonita, arrumada, e vem uma pessoa e quebra e demora a repor, a consertar essa calçada, isso só traz transtorno e raiva e chateação para todos. Isso é natural. Mas a gente que fique certa, a população, que nós vamos nos esforçar. Nós estamos trabalhando muito para que isso seja resolvido rapidamente e com qualidade.
Dos pontos que, como eu falei aqui com o pessoal da BEC, Fernando, foi formada uma comissão de monitoramento e houve alguns compromissos firmados, né, na verdade uma pactuação para que essa obra, como concordo plenamente, primeiro ninguém questiona e acho que a comunidade não questiona a importância de você ter uma cidade como Afogados da Engazeira totalmente saneada, e isso representa qualidade de vida, impacto ambiental positivo enorme com o fim dos dejetos jogados no Rio Pajeú, é inquestionável isso, né? Também sabemos que a obra causaria eventuais transtornos, porque ela passa pelas ruas, ela tem que abrir valas, tem que passar em calçadas, a gente sabe. Mas a partir de determinado momento foi feita uma comissão para acompanhar e para, como você disse, minimizar os impactos de uma obra como essa, como, por exemplo, mais rapidez na reposição das calçadas e ruas, né? Relatórios mensais de acompanhamento da obra, sinalização vertical que melhorou, é um ponto que melhorou, mas, por exemplo, havia um compromisso de recomposição de calçada em até 7 dias pela empresa MAF e que o prazo poderia até diminuir gradativamente. E, de fato, nos últimos dias, como eu estou dizendo aqui o pessoal da BEC e da Compesa, que temos o engenheiro aqui, o William, houve um aumento na reclamação da demora da reposição ou de calçadas ou de ruas, Não é? A vala aberta e demora um tempo além do que... Eu tenho relatos aqui de pessoas que, um caso me chamou a atenção, do fim do ano passado, ou de 3 meses em que a calçada não é reposta. Quer dizer, esses casos, como é que a Compesa encara isso e qual o poder que a Compesa tem de cobrar das empresas, tanto da fiscalizadora como da executora, mais rapidez no retorno dessas demandas?
Nil Júnior, veja, hoje eu tenho informação que nós estamos aí com 8 equipes de assentamento de tubulação, ou seja, a gente está trabalhando em 8 ruas. E isso, com certeza, a gente vai trazer mais demanda. Uhum. Se a gente estava numa velocidade, a velocidade depende do número de equipes, tá certo? Se eu aumento o número de equipes e eu tenho maior quantidade de serviços, com certeza eu vou ter uma demanda maior de problemas. Isso é fato. Agora, casos como esse, para a gente, como Compesa, é inaceitável, tá certo? A gente vai, eu gostaria aí que o William, como representante da nossa empresa, é o gestor da obra, o William pegasse esses endereços e tratasse de forma diferenciada. Eu também sei, eu ouvi Paulo aí falando, sobre a questão da calçada, tipo de cerâmica, e isso também é um complicador. A gente sabe que tem muita gente que tem um maior cuidado, então bota uma cerâmica de um tipo e que a gente não encontra mais, aí a gente não tem mais condição de fazer do jeito que era. Aí tudo isso também, aí eu gostaria de ressaltar uma coisa que é o custo da obra. Uhum. Se eu for for refazer todas as calçadas de forma completa, eu vou ter um gasto maior e, consequentemente, minha meta não será atingida, ou seja, os 100% que foi projetado. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com os nossos custos atuais. Vocês sabem muito bem, todos sabem que nós somos uma empresa pública e a gente é regulado. Num contrato, a gente não pode ultrapassar 25% desse valor. Então, a gente tem toda uma amarração. E se a gente for, a gente até gostaria muito de repor, em vez de consertar a calçada, a gente repor toda, consertar totalmente, refazer a calçada totalmente. Mas isso é impossível, tá certo? Mas assim, eu gostaria era de todos os serviços que tiverem aí fora da nossa, do nosso ritmo normal, eu gostaria que o William pegasse aí os endereços, as ruas, as calçadas, e a gente tratasse de forma diferenciada já nesta semana e na semana seguinte. Uhum. Isso é uma coisa que a gente poderia fazer, e eu gostaria até de agradecer já de antemão esse trabalho que vocês estão fazendo conosco, tá certo? Certo. Isso é ajudando a população a resolver os transtornos e nos ajudar diretamente. Então eu só tenho a agradecer e colocar toda a nossa equipe de prontidão para solucionar esses problemas aí da forma mais rápida possível.
Uhum. Fernando, falando na reta final, que eu sei de sua agenda também, mas falando a respeito desse trabalho de monitoramento e acompanhamento, o cronograma da obra, qual é a previsão que a Compesa tem desenhado aí com esse acompanhamento para a conclusão dessa obra?
A nossa expectativa é que a gente conclua a obra no meio, assim, junho, julho de para o ano, 2015. Isso é a nossa previsão, tá certo? Uhum. Mas aí vai depender, aí quando eu li aqui seu blog, né? Eu costumo até ler, mas assim, quando você mandou um e-mail para mim, eu li todas as reportagens. Uhum. A gente tem aí, fala assim de não interromper a obra. Eu acho que não é o caminho. Eu acho que o caminho é dar foco nos problemas que nós estamos enfrentando. Uhum. Interromper a obra significa atrasar a obra. Então, atrasar o benefício para a população. Então, é ruim isso, entendeu, Nilson? Uhum, eu acredito que a gente tem, como você está fazendo, verificar os problemas, levantar os problemas e repassar para a gente. E a gente tem que resolver. Então, aí envolve a MAF, que é a empresa que está construindo, envolve a BEC, que está fiscalizando, envolve a Compesa, que a gente tem que resolver esses problemas e não parar a obra, que só vai acarretar problema para todos nós. Então, não acho o caminho, tá certo? Eu acho que é resolver como eu estou falando aqui. É a gente pegar, assim, na mãozinha mesmo e resolver os problemas que estão causando os maiores transtornos.
Fernando Lobo, eu quero agradecer muito a sua participação e disponibilidade conosco esta manhã para a gente abrir esse debate sobre o tema e dizer que nós nos colocamos à disposição da Compesa também, dentro do que for necessário, e vamos manter esse canal de comunicação. Muito obrigado e bom trabalho.
Muito obrigado também, nós é que agradecemos, viu? E estamos também à disposição. Qualquer coisa pode ligar e a gente vai se fazer presente.
Obrigado, Fernando. Eu vou ter que ir para um intervalo. Na sequência, os outros pontos em debate na nossa pauta com a empresa Beck de Souza. 10h42.
O debate das 10.
Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate com representantes da empresa Beck de Souza Engenharia, o Paulo Guimarães, engenheiro da Beck, William Guimarães, que é engenheiro da Compesa, e a Gabriela Lisboa, que é bióloga, assistente socioambiental da empresa Beck. Eu quero dizer aqui, as pessoas que ligaram já hoje, né, além das que haviam ligado até ontem, quando nós pedimos o contato, o Dejailson, né, da Antônio Rafael de Freitas, Marcelo do Ferro Velho, Irene Nogueira, as pessoas que estão ligando, eu quero informar que ao final do programa, essas demandas que estão, as novas demandas que eventuais surgirem, nós também vamos entregar para a empresa. Gabriela, você estava dizendo que, a gente estava conversando aqui no intervalo, que a BEC, a MAF, a Compesa estão lançando um cronograma de reuniões sistemáticas nos bairros. Queria que você falasse desse calendário, como é que ele está sendo montado.
Isso, eu estou montando, que faz parte dessa parte mais socioambiental, eu estou montando juntamente com, ligo para os líderes de cada comunidade, estou montando reuniões com a população desses bairros, para quê? Para que eu possa apresentar, porque muita gente não sabe o que é saneamento básico ainda, confunde com esgoto, não sabe a diferença. Então, eu estou indo lá apresentar o que é o saneamento, a importância, o que vai mudar na saúde daquela comunidade. Então, depois da palestra, eu vou abrir para o pessoal que quiser reclamar, quiser fazer sua reclamação e tudo. A gente vai anotar todas as reclamações e eu vou repassar para o engenheiro, e o engenheiro vai repassar para a MAF.
E quanto ao cronograma, então, já está...
Então, eu já tenho duas palestras já agendadas. A primeira vai ser no bairro São Francisco, amanhã, às 19 horas, no Salão Paroquial. Então, eu peço assim, eu vou fazer em cada bairro de Afogados. Então, o pessoal se restringe aí só o pessoal daquele bairro, entendeu? Porque aí eu junto só a demanda daquele bairro mesmo. Certo. Então, o pessoal que mora no bairro São Francisco, né, que é a Rua Nova, né?
Isso, também conhecido como Rua Nova.
Vá nessa reunião, então chegue lá, exponha suas reclamações, que a gente vai anotar tudo, vai repassar para a empresa.
Essas reuniões, certamente vai haver alguém que diga, não, mas é bom fazer uma divulgação. A gente até se compromete, coloca à disposição também de vocês, para ficar informando sistematicamente, né? Essa do São Francisco, a gente vai reforçar, vai ser amanhã no Salão Paroquial, 7 da noite, e outras reuniões e outra...
Isso, eu já tenho também outra próxima, no dia 25/7, a sexta-feira, lá na Associação dos Moradores, no bairro Padre Pedro Pereira, já está agendado para as 15 horas. Então, toda a população do bairro Pedro Pereira, por favor, compareça, que vai ser legal a apresentação, a gente vai conversar sobre saneamento. Então, é legal que vocês compareçam e falem, e exponham suas reclamações.
Como é que a empresa reage, de que forma ela vai agir e como as pessoas podem reclamar também? Por exemplo, houve algumas pessoas que disseram, não, olha, o pessoal da MAF e da BEC atendeu mal, ou não foi do jeito que a gente esperava, ou deram uma resposta. Nesses casos, Paulo, a quem é que a população pode recorrer? Quando isso acontece, o que, que a BEC faz? Qual é a providência tomada?
Bom, a orientação é que todo mundo seja bem tratado, até porque eu gosto de ser bem tratado, claro. E trato todo mundo bem, e eu não admito que ninguém trate ninguém mal. A orientação é dada para que as pessoas tratem bem a população, até porque a população está sofrendo em todo esse processo, né? Então, é importante que se dirija ao nosso telefone, tá? Que ligue para o nosso telefone e, se puder, coloque nomes nas coisas, porque uhum. as providências, as decisões vão ser tomadas, né? É inadmissível que a pessoa da sua casa, lá sendo importunada porque é natural, seja maltratada gratuitamente. Então, isso não é padrão da empresa, isso não é padrão da Compesa, entendeu? E não é padrão da MAF também. Lógico, existem algumas exceções, existem, nem todo mundo é educado como a gente gostaria que eles fossem, entendeu? Uhum. Mas é, tudo isso é passível de uma chamada, de uma punição, de alguma coisa. Então, eu peço desculpa antecipadamente se isso aconteceu, espero que isso não aconteça mais. E, pelo amor de Deus, que digam, que se identifique a pessoa, para que a gente possa tomar uma atitude.
O William, tecnicamente, qual é o seu papel nesse conjunto de ações? Você também trabalha com monitoramento, o que é que cabe a sua presença como engenheiro da Compesa nesse processo?
Bem, eu sou o gestor do contrato, isso tanto da MAF como da BEC, certo? E eu fico na parte de monitoramento e junto com o pessoal, sempre em campo, vendo melhor práticas, melhor técnica e também vendo essa parte das reclamações também. Uhum. Entendeu? Então, eu estou sempre junto do pessoal, tentando resolver da melhor maneira possível esse tipo de situações.
É muito comum que o cidadão, eventualmente, por exemplo, não procure a BEC, vai para a Compesa. Quando ele vai para a Compesa, como é que é a abordagem? Essa demanda que eventualmente surge na Compesa, ela também é encaminhada?
Também encaminhado para o pessoal da BEC, ou se for coisas mais rápidas ainda, diretamente para o pessoal da MAF, para tomar de prontamente, fazer logo esses serviços, esses reparos, e também passa para a BEC para ele poder ficar monitorando toda essa parte, mesmo sendo chegando lá na Compesa.
Muito bem. Gabriela, vamos de novo recapitular aquela conversa que a gente teve naquele debate anterior. Como é que localiza a empresa BEC? Vamos repetir esse telefone, eu quero informar inclusive a população, quem estava discutindo aqui, porque o nosso sentimento, né, pelo menos o meu sentimento, é de encarar esse momento que a gente está tendo aqui como a construção de uma caminhada que facilite o contato da população com a BEC. Se a melhor forma de contatar a BEC é mantendo o contato com a BEC, eu faço questão de reforçar aqui. Tanto os telefones, a gente está discutindo até a possibilidade de uma campanha diária que informe a população, que informe essas agendas, para que essas demandas sejam encaminhadas para a BEC, levando em consideração o que está se colocando aqui, é que, quando encaminhadas à BEC, a resolutividade, a rapidez, a condição de apuração é melhor, né? Entendendo que, como a gente estava conversando, a BEC viveu um processo recente de transição, com a chegada, inclusive, do Paulo Guimarães, né? E que esse período certamente pode ter criado um hiato que fez com que as pessoas procurassem mais a Rádio Pajeú. O que não quer dizer que não tenha seu grau de correção. Eu entendo que é normal que as pessoas procurem, como estava dizendo o Paulo, como disse o Fernando, e como a gente está entendendo. Mas vamos restabelecer a ordem das coisas. O correto é procurar a BEC, né? E a gente está à disposição, caso, por exemplo, uma demanda não tenha sido resolvida, tendo procurado, ou outras questões, a gente não vai deixar de encaminhar. Mas a gente quer informar que o ideal é procurar a BEC, e estamos com plena consciência disso. Então, Gabriela, como a gente localiza a BEC, qual o telefone? Vamos reforçar isso direitinho.
Então, a gente tem uma pessoa lá que a gente disponibilizou só para atender esse telefone, para anotar sua reclamação. Inclusive, a gente pega ponto de referência, tudo certinho, o número da pessoa para entrar em contato, caso a gente não ache o local que foi da reclamação. Então, o telefone é 38-38-2730. Então, funciona de 8 às 5, de segunda a quinta, e de sexta-feira, de 8 às 4 horas. Então, podem ficar à vontade para telefonar, fazer sua reclamação, e vamos manter esse contato, gente, porque é o que é mais importante, porque aí a gente sabe o que é que vocês estão passando. Se não chega até a gente, se vocês não ligam, não reclamam, a gente fica achando que está tudo ok, né? De certa forma.
Paulo.
É importante que a população veja na gente um parceiro, né?
Claro.
É importante que a população não veja a gente como, sei lá, alguém que veio aqui para atrapalhar a vida deles.
Uhum.
Então, vamos fazer essa parceria. A gente vai estar junto e vai... Toda reclamação que vier é bem-vinda. E, para mim, vai ser como uma ajuda na fiscalização. Está me ajudando a fiscalizar o negócio.
Uhum.
Então, é assim que eu vejo. Então, é um apelo até que eu faço. Tá? Para que as pessoas, ao nos procurar... defina direitinho como é, quais são os locais e vai estar ajudando a gente. É só isso.
Sem dúvida. Bom, eu quero fechar esse debate aqui justamente com esse entendimento, dentro dessa percepção que o Paulo coloca, dentro do que a gente viu da Gabriela, do William também, que a comunidade, né, a gente tem que dar o crédito à empresa para o trabalho que ela está executando, entendendo, fica para mim, assim, ficou muito óbvio que, de fato, nos últimos dias houve um aumento da demanda. A Rádio Pajeú, Gabriela, Paulo, William, ela é uma caixa de ressonância e a gente percebeu esse aumento realmente, o aumento das reclamações, cobranças que começaram a extrapolar o universo da Compesa, da BEC, da MAF, quer dizer, começaram a haver cobranças muito fortes em cima da Prefeitura, que a Prefeitura tem que tomar providências, da Câmara de Vereadores. Quer dizer, a gente viveu os últimos dias aí com um crescimento da demanda e aí pedra sendo atirada por todo lado por parte da comunidade. O que eu quero deixar pactuado aqui, eu acho que é importante, pegando o gancho no que você acaba de colocar, é isso, que a gente restabeleça esse contato, que a comunidade entenda que o caminho de levar as demandas é o caminho, é a BEC, né, que tem seus horários de atendimento. A gente está saindo daqui, inclusive, com a sinalização, estava falando com o William, com o próprio Paulo e com a Gabriela, que a BEC também reforce o que ficou pactuado dessa aproximação com a comunidade através da imprensa. Isso se faz através disso, de divulgação. Para mim, eu sei que para vocês e para mim também, ninguém aqui vai imaginar que vocês estejam toda semana aqui, não é nossa pretensão. Menos contato a gente tiver com vocês e vice-versa, é um sinal maior de que as coisas estão andando bem. Então a gente sabe, por exemplo, que tirar a Gabriela do trabalho dela, tirar o Paulo, tirar o William, é complicado, que vocês têm uma agenda sistemática. Então, que a BEC faça o caminho inverso, através de chamadas, explicando, reforçando o contato telefônico, informando esse calendário de reuniões, né, para que as pessoas criem o hábito maior de procurar a empresa. Que da forma como a população tem que entender na BEC uma parceira, que a BEC entenda que quando a pessoa liga para a rádio, quando um cidadão liga para cá, ele não está necessariamente atirando pedras e dizendo que nada está prestando. Acho que ele está prestando um serviço, contribuindo, e que da mesma forma como a população tem que enxergar a BEC como uma parceira, que a BEC entenda a comunidade. Nós temos pessoas, muitas vezes, ou sem conhecimento pleno do que é a obra, ou sem conhecimento do que está acontecendo naquele momento, às vezes umas com maior grau, outras com menor grau de instrução. A gente nota que às vezes algumas pessoas ligam com mais conhecimento do tema, outras ligam com menor conhecimento. Então, nos seus variados níveis, essas pessoas têm que ser compreendidas, e é o que a gente espera também da BEC e acredita que esteja acontecendo. De nossa parte, a gente vai reforçar, eu firmo esse compromisso aqui, em nome da emissora, da nossa equipe, de reforçar os contatos da BEC, de estabelecer e de convidar a população para, quando houver questões pontuais, manter contato. Pedir também que essas demandas que foram levantadas, como falou o Fernando, como houve o compromisso do Paulo, da Gabriela, do próprio William, que sejam vistas com carinho, com atenção diferenciada, para a gente buscar zerar, como você falou, esse passivo o mais rapidamente possível, né, para que as coisas se equilibrem e que essa demanda reprimida, zerando essa demanda reprimida, a gente consiga cumprir o cronograma com esses pontos que foram acordados. Também nos colocamos à disposição da empresa, né, a Rádio Pajeú, da mesma forma, não está aqui para um confronto com a BEC, nem para um confronto com a MAF. A nossa busca é de parceria, de estabelecer um canal de comunicação que facilite as coisas, né? Vocês perceberam, vocês viram que, por exemplo, todos os pontos que foram colocados pela BEC antes da gente fazer esse debate, não, nós não tivemos nenhum problema, nem da nossa parte com vocês, nem de vocês conosco. Todos os pontos que foram colocados a gente aceitou, entendeu, como absolutamente normais diante do contexto que estava criado. Mas o que a gente queria? Que a BEC se pronunciasse, que tivesse esse contato com a comunidade e que as demandas apresentadas pudessem ser encaminhadas. Dessa forma, eu entendo que a gente tem condições de caminhar bem. Fiquei satisfeito com o que foi colocado. Acho que eventuais problemas de comunicação vão ser sanados a partir dessa conversa da gente, e a gente se coloca inteiramente à disposição da empresa BEC, como nos colocamos no momento anterior, para a gente ser parceiro, assim como a comunidade, assim como o cidadão que liga, tem que ser encarado dessa forma também. Como eu disse, nós temos diferentes graus de compreensão, pessoas que ligam e cada um se expressa do seu jeito, mas no final fica o que disse o Fernando, o próprio Paulo, que a gente entenda, enxerga essas pessoas como pessoas que estão contribuindo para a gente entender o que eventualmente está fugindo da linha, está fora do nível, está fora da curva do que é aceitável numa obra dessa que, repito, traz dor de cabeça, traz transtorno, é normal, mas que no final vai deixar um legado aí enorme para a gente. Então, quero agradecer, Paulo, e a gente se coloca à disposição.
Bom, eu que agradeço. Para mim, você resumiu aí em poucas palavras a situação. Eu agradeço até a oportunidade de estar aqui, tá? E posso garantir que a gente vai se dedicar, vai fazer o todo possível para terminar a obra de forma satisfatória, no prazo que a gente se compromete a terminar, e com a qualidade satisfatória, para que a gente possa sentir que fez alguma coisa, que trouxe algum benefício para a cidade.
William, obrigado.
Muito obrigado, Nil. Estamos sempre aí, se o que precisar, estamos à disposição.
Obrigado, Gabriela.
Obrigado, ouvintes. E outra coisa, eu só queria lembrar, essas reuniões que vão acontecer nas comunidades, são as duas primeiras que eu marquei, mas elas vão acontecer toda semana eu vou marcar com uma comunidade diferente. Uhum. Então, até ao longo do ano, a gente vai estar se encontrando aí, cada um vai ter sua oportunidade de fazer sua reclamação.
Ótimo. São Francisco, Salão Paroquial amanhã, 7 da noite, e Padre Pedro Pereira, dia 25, também nesse horário e
na Associação
dos Moradores do Bairro. Final do debate de hoje.